de viver. E se você não me conhece, eu sou Marcelo, eu sou o pastor responsável por essa igreja maravilhosa. Aleluia. Você não sabe o trabalho que deu, mas Deus sabe. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Você é muito especial para nós, que está nos vendo a primeira vez, a segunda, a terceira, e nós desejamos que você permaneça. Feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Agradecer pelo privilégio, Deus, de experimentar do Senhor, experimentar do seu amor, do seu favor. E nós desejamos, Senhor, que hoje o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra com vida, com graça, com amor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, eu abro hoje o meu coração para receber a Tua palavra com vida, com graça e com amor. E eu sei que eu não serei mais o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, só um detalhe, toda vez que você ouvir, se você ouvir ou ler a palavra rogo-vos, rogai ao Senhor, isso está falando de algo que você tem que, assim, ai, eu quero, não, Pai, eu quero muito. Então, rogar é quando você pede algo para Deus com intensidade, com toda a sua vontade. Quantos estão me acompanhando? Então, quando Paulo costuma usar muito essa palavra, rogo-vos significa, olha, eu te peço do fundo do meu coração, não esquece isso, isso é importante, é isso que Paulo está passando para nós. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, fala assim, modo digno, da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Adson, só abaixar um pouquinho o retorno, que está muito alto aí da microfonia aqui. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que existe uma forma digna de viver. E que nós temos que ansiar por isso, buscar por isso. E qual que é a forma digna de viver? É quando você vive como Deus vive. É quando você tem a mentalidade que Deus tem. É quando você pensa como Deus pensa. É como você age como Deus age. Quando você começa a viver dessa forma, você começa a andar como Jesus na terra, a fazer a vontade de Deus na terra. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então existe uma forma de viver que agrada ao Senhor. Ou seja, quando você era criatura de Deus, quando você estava longe de Deus, você era somente uma criatura. E Deus, no anseio, tem o anseio de que toda criatura volte a ser filho. Fala, filho. Por que volte a ser filho? Porque nós somos criados à imagem e semelhança. Quantos estão me entendendo? Houve a queda, então se perdeu. Essa filiação se perdeu. Mas hoje você tem a oportunidade, você que não conhece o Senhor, de se tornar filho. Nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto a pessoa não aceita Cristo, porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então Cristo disse, ó, para você ser filho de Deus, você tem que me aceitar. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E ele não larga você, fala, o Espírito Santo não me larga. Porque Deus não quer te largar. E o papel do Espírito Santo, qual que é o papel do Espírito Santo? É me ajudar, ele é o Paracletos, a eu me tornar igual a Cristo, a eu andar igual a Cristo, a eu fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Quantos estão me acompanhando? Esse é o papel, não esqueça disso. Vida cristã é, presta atenção, muitas pessoas têm uma mentalidade equivocada, porque muitos pastores e muitas igrejas ensinam dessa forma, que a vida cristã é como se fosse um pai de, o pastor é um pai de santo gospel e a igreja é um terreiro. Você fala assim, não, pastor, não tem galinha, não tem nada, não. Mas é assim, ó, você tem um problema e vem aqui que esse problema vai ser resolvido. Não. A gente não sabe se ele vai ser resolvido num evento ou se ele vai ser resolvido num processo, mas ele vai ser resolvido, sim ou não? Mas é ali na hora. Muitos falam assim, ó, entrega 1.000 que você vai receber 1 milhão. Falam ou não falam isso? Mas é isso, é dessa forma que você tem que entregar algo para Deus? Não. Então, a verdade é que tem coisas na minha vida que muitas coisas vão ser resolvidas dependendo da resposta que eu der àquela situação. Lembre-se, sem fé é impossível eu agradar a Deus. Então, quando me aparece um problema, quando eu tenho um problema, se eu não exercer a fé em Deus, eu não vou agradar a Deus, não vai acontecer nada. Por quê? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela receba a notícia, perdão, ela receba a notícia que ela perdeu o emprego, ou que ela está acometida com alguma doença. O diabo quer que ela perca a fé em Deus, sim ou não? Se ela perder a fé em Deus e ela ficar andando como uma coitada, isso vai agradar a Deus? Vai exercer fé? Não. Repita comigo assim, coitado é rato que nasce pelado no meio do mato. Isso é coitado. Eu e você não somos coitados. O diabo quer que você fique pensando que você é um coitado. Que cada situação difícil na sua vida, você fique pensando que você é um coitado. Mas isso não vai engrandecer o nome de Deus. O que vai engrandecer o nome de Deus é quando tiver uma situação difícil, você dará a resposta como Cristo daria. Quantos estão me acompanhando? Porque eu e você agora somos filhos. E se nós somos filhos, nós fazemos parte de uma casta real. Nós somos de outro planeta agora. Quantos estão me acompanhando? Você não faz mais parte desse mundo, você que aceitou a Cristo. Você agora é um ser celestial. Porque o celestial habita dentro de você agora. E você está marcado, você está selado. O Espírito Santo te selou. Agora quando Deus olha, Ele olha para você e olha com vida. Fala assim, não é uma pessoa qualquer. Ele é meu filho. E ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então a ira de Deus não vai mais contra mim. Agora eu tenho o favor de Deus a favor de mim. Só que esse favor só vai acontecer na minha vida se eu entender que eu preciso ser transformado. Preciso ser mudado. Muitas pessoas entendem, infelizmente, que vida cristã é ir até o prédio da igreja. E ele chama de igreja, não, na verdade, isso aqui é o prédio da igreja. Não, eu vou à igreja. Não, você vai para o prédio da igreja, aonde a igreja se reúne. Amém? Então, você vai ao prédio da igreja e a igreja se reúne lá. Por que você vem ao prédio da igreja? Para você experimentar de Deus, para você ser renovado por Deus, para você receber de Deus a instrução que vai te ensinar a você vencer todos os seus problemas, a você passar por cima de todos os seus problemas. E não para alguém ficar com dó de você, porque filhos de Deus, as pessoas não têm que ter dó. Na verdade, filhos de Deus, as pessoas têm que ter inveja. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos estão me acompanhando mesmo? Você entendeu isso ou não? Você, as pessoas têm que ter inveja de você. Pastor, você está falando, está incitando que as pessoas... Não, querido. Você, quando vê uma pessoa muito abençoada, você tem duas alternativas quando você vê. Sim ou não? Quais são as duas alternativas? Ou você tem inveja, ou você tem alegria, não tem? Eu lembro de um chefe meu, a empresa dele, ele deixou para mim montar aqui e tocar aqui no Brasil, e ele foi para Angola na época. Aí ele estava lá. Aí daqui a pouco, e ele tinha, eu lembro que ele tinha um Citroën com uns 10 anos de uso, a esposa dele tinha um EcoSport com uns 10 anos de uso também, um pouco menos, e o Citroën todo detonado e tal, e ele montou a empresa, e ele foi lá para Angola. Passado um ano, dois anos, ele tinha dado uma Porsche Cayenne para a esposa. Dois anos. Ele me mandou a foto, falou, Marcelo, olha o que a gente comprou aqui. E ele comprou um carrão para ele também. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Porque eu torcia sempre por ele. Era um cara muito trabalhador, batalhador. E eu sempre, quando vejo alguém que é trabalhador, batalhador, eu fico muito feliz quando a pessoa cresce, avança, prospera. Por quê? Essa vontade de Deus, sim ou não? Deus tem miséria para você ou Deus tem riqueza para você?
Riqueza.
Então, Deus se agrada disso. Então você, quando você está passando por uma situação difícil, você tem que entender, isso aqui é momentâneo e não é para mim. É um momento que eu posso passar, mas isso não é a vontade que Deus tem para mim. Quantos estão me acompanhando? É momentâneo. Agora, tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer. Ou eu não estou sabendo lidar com dinheiro, está faltando sabedoria. Ou tem alguma coisa que eu preciso resolver. Como tem visitantes hoje. Por exemplo, eu, Marcelo, vou resumir muito hoje. Eu, Marcelo, por conta de um perdão que eu não fui pedir para o meu pai, eu passei dois anos desempregado, vivendo às custas de duas senhoras que estavam me bancando, senhoras que aposentadas. Você não sabe quanta vergonha passei. Meu currículo foi parar na mão de diretor do Itaú e chegava lá e recusava, ou seja, eu estava sendo resistido por Deus, porque Deus queria que eu fosse lá pedir perdão para o meu pai. Meu pai também não era nenhuma florzinha de Jesus, mas a Bíblia diz que quem tem mais luz cede, e que é para honrar meu pai e minha mãe. Pois bem, numa segunda-feira eu fui honrar meu pai, fui lá pedir perdão para ele na cara dele. Na quarta-feira eu estava empregado. Eu estava dizimando, eu estava fazendo tudo o que eu tinha que fazer, orando, já tinha expulsado todos os demônios do bairro, já tinha feito tudo. Só que aquilo que eu tinha que fazer para a minha transformação, que é vontade de Deus para a minha vida, eu tinha feito? Não. Então Deus tinha, presta atenção, Deus tinha a bênção para mim, sim ou não? Mas por conta de uma resposta que eu não dei, Deus chegou e falou assim, nananina não, você não passou do primeiro nível, da primeira fase. Quem é que joga joguinho aqui? Xbox? PlayStation? PC? Quem levanta? Joga a mão, levanta. Eu não jogo, mas levanta a mão, de vez em quando eu jogo. Se você não conseguir passar na primeira fase, você não vai para a segunda, sim ou não? Você vai ficar lá bombando na primeira fase, é a mesma coisa. E Deus quer que você perdoe, e que você peça perdão, isso é só um exemplo. Que você não seja avarento, que o dinheiro não é seu, o dinheiro é dele, ele que te deu, ele te deu tudo, te deu inteligência, te deu força, te deu saúde, sim ou não? Então ele quer que você reconheça, não, Senhor, é o Senhor que me dá, e obrigado porque o Senhor me ama, que o Senhor me dá. E ele só fala assim, ó, devolve aqui para mim para manter a minha igreja, para que a minha igreja cresça, avance. Quantos estão me acompanhando? Então, a questão de dar não é de você fazer uma troca, e sim de você ter um coração agradecido, e porque você tem tanto coração agradecido, que você vai lá e devolve. Você oferta, fala assim, oferta. Quantos estão me acompanhando? Esse é o padrão, é dessa forma. Agora, a questão toda é, tem bênçãos para mim e para você, nos esperando, nos aguardando, mas eu estou dando as respostas que Deus quer que eu dê? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que entender que eu preciso mudar a forma como eu falo com a minha esposa. E que a minha esposa fala comigo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter o coração livre para devolver para o Senhor os dízimos e as ofertas. Eu tenho feito isso. Eu tenho pago mal com bem. Eu estou muito nessa vibe agora. Eu estou assim andando, eu estou assim num local, daqui a pouco eu percebo que alguém está com inveja de mim. Vocês percebem também ou só eu percebo? Sim ou não? Tá, quando você está no mundo e você percebe que alguém tem inveja de você, como é que resolve no mundo? No mundo. Fala assim, no mundo. Aquela safada. Aquela cobra. É assim ou não? Não vou dar nada. Não vou ajudar em nada. Se tiver ruim, vai piorar. É assim ou não é? Seja sincero. Certo. Deus quer que você ande assim? Essa é a forma digna de andar? É a forma nobre de andar? Lembre-se, eu e você somos reis e rainhas. Ontem eu assisti um filme falando nisso. Elodie. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Donzela. Lindo filme, pode assistir. Fantástico. Tem uma resposta da menina maravilhosa. Eu achei lindo, não vou contar porque senão vai estragar. Ou pode contar? Sim ou não? Quem acha que pode contar, levanta a mão. Quem acha que não pode, levanta a mão. Putz. E agora? Conta ou não conta? Não, não vou contar senão vai estragar. Vai assistir. Não. Poxa, vou olhar quem não contou. Vai assistir. Lindo filme. A resposta que a menina dá é fantástica. Fantástica. É uma história, fábula e tal, mas é muito bonita a história. E aí eu falei assim, uma postura nobre que ela teve. Eu quero te dizer, você também é nobre. Então, por exemplo, segundo a palavra de Deus, quando tem alguém que não gosta de você, tem inveja de você e quer fazer o mal para você, o que você tem que fazer? Você tem que ficar perto dela? Não, não precisa. Cobra, você mantém distância. Entendeu? Cobra, você mantém distância. Não fica conversando com cobra. Já sabe como é que deu. Há muitos mil anos atrás já deu B.O. isso aí. Estamos aqui por causa disso. Amém? Mas a Bíblia fala o que para você fazer com os seus inimigos? Abençoar. Não é? Porque a gente, quando a gente fala orar, queima, Senhor. É a verdade ou não? Orar, você pode, né? A sua boca não nasceu para liberar maldição. A sua boca nasceu para liberar bênção. Então, alguém aprontou com você, o que você vai fazer? Abençoar. Vai abrir a sua boca e vai declarar, eu abençoo. Eu não gosto do pastor, eu abençoo o pastor. Esse pastor é um safado, eu abençoo o pastor. Percebe? Então, é isso que Deus deseja que nós façamos. Então, quando você tem uma atitude dessa, você está andando do quê? De modo digno. Deus é digno, sim ou não? Ele é digno toda honra, toda glória e todo louvor. E Ele deseja que você ande como Ele, que você dê as respostas como Ele. Por exemplo, Deus deseja que você ande de carro arrumando encrenca com todo mundo? Deus deseja que você ande furando todo o farol vermelho, virando todo lugar não pode virar? Deus está... sim ou não? Ou você fala assim, não, isso aqui Deus não tem problema. Fala, Jeová. Modo digno. Fala assim, modo digno. Deus deseja que lá no imposto de renda você dê uma... eita, Jeová. É modo digno. Ontem eu estava assistindo um podcast sobre... sobre a cultura no mundo, né, sobre os pilares do Ocidente e tudo mais... E ele falou de um tal de São Luís Nono. É Luís Nono, foi um rei da França. E era um rei da França muito piedoso, ele era católico, mas pensa um cara, homem de Deus, santo. E diz que ele foi pego numa das cruzadas, ele estava lá lutando por Jerusalém, um cara santo mesmo. E diz que ele estava lá, e diz que ele foi pego, foi preso. E tinha o sultão, e tinha os outros lá, os emires estavam junto com o sultão, e aí falaram com ele, ele queria dar a palavra dele, não queria assinar um negócio. Ele falou, não, mas eu dou a minha palavra. Aí o cara quase bateu nele, aí o sultão virou, para, porque ele é um cristão, e cristão não mente. E o cara era tão colocado em alta, o cara era inimigo, mas ele era tão colocado em alta que os caras iam perguntar para ele o que era para fazer, mesmo preso. Iam lá se confidenciar com o cara e perguntar para ele o que ele tinha, o que ele liberava sabedoria. Era um homem de Deus. Ou seja, ele andava de forma digna. Ele sabia quem ele era. Ele era nobre. Então quero te dizer que essa é a forma de viver. Eu sei que você está lá e às vezes acontece alguma coisa e daqui a pouco solta um negócio assim, uma coisa que você fala lá. Não tem problema. A questão é se você acha que isso é bonito. Quando está me acompanhando. Aí vai ser o problema. Mas se você fala assim, putz, falei errado, não é? Deus não gosta disso. Deus não quer que eu tenha essa atitude com a minha esposa, com o meu filho. Deus não quer que eu fale assim com as pessoas. Deus quer que eu fale de outra forma. De uma forma digna. Que eu ande de uma forma digna. E qual que é a vontade de Deus para nós? Eu e você? É que nós andemos como Cristo andou. E Cristo fez o que aqui na terra quando ele andava? Ele ficava só preocupado com as coisas dele? Sim ou não? Não. Cristo, ele se preocupava com o quê? Com o reino de Deus. E o que que Cristo disse para nós, referente ao reino de Deus? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quero te falar, queridos, com todo carinho e amor para você, eu tenho buscado viver isso. Buscado o reino de Deus colocado em primeiro lugar. Quando você põe o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Por que que muitas vezes as coisas não são acrescentadas na vida do crente? É porque, na verdade, ele está pensando, como o pastor falou aqui, ele está olhando para a vida cristã só para as bênçãos. Não tem problema quando você vem, se acabou de chegar, se é novo. Normal. Eu, quando cheguei na igreja, eu não cheguei e falei assim, eu quero ser um discípulo de Jesus. Não. Eu, quando cheguei na igreja, eu falei, Senhor, resolve minha vida, que está um cacareco isso aqui. Está feio. Os irmãos entendem isso ou não? Quantos estão assim, um cacareco? Levanta a mão, pode levantar. Nossa. Levanta a mão, não tem problema não, vergonha não. Está um cacareco, Senhor. Eu falei, eu reconheço. Eu estou assim, ministério, como é que era o nome? Sim. A coisa está feia. Mas eu sei que o Senhor pode resolver todas as coisas. Não tem problema de você chegar, assim. O problema é você passar 2, 3, 4 anos e você viver em função somente das coisas. Porque, na verdade, as bênçãos, elas são uma consequência de uma vida que você tem com Deus. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer que você fique correndo atrás das bênçãos e não que você tenha uma vida relacional com Deus. Quantos estão me acompanhando? Para que você fique somente atrás das coisas. E aí quando as coisas não vêm, você fica triste. E aí você quer chutar o pau da barraca, largar tudo, ter ataque, estrubuchar no chão. Essa é a vontade do capeta para você. Para você ficar olhando somente para as coisas desse mundo. Mas quando você fala assim, meu Deus do céu, eu estava olhando, assisti um podcast, eu até mandei para os líderes, espero que eles tenham mandado para vocês, um podcast de uma moça que está com câncer. Já deram, acho que, 3 meses para ela. E ela falou assim, olha, eu estou começando a dar valor aos poucos momentos na minha vida. E eu estou tão feliz. Você começa a ver a moça falando, você fala, eu preciso me converter. Aí tem crente que está triste porque não comprou iPhone, porque não trocou de carro, porque não sei o que lá, porque não é líder. porque não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, porque alguém não foi visitar ele, e a moça lá com um câncer, tendo experiências com Deus. Lembra de eventos e processos? Nós temos eventos e processos. Hoje é um evento, hoje é a palavra está sendo liberada. O processo vai acontecer o quê? Agora é a hora que você sair daqui. A palavra vai estar ali no seu ouvido. Nossa, o pastor falou um negócio lá para mim. E dependendo como tiver no seu coração, como você tiver, aquilo vai mudar você. Quantos estão me acompanhando? Lembre-se, a palavra, o pastor Aloysio sempre fala isso, a palavra é como o sol. O seu coração e o meu coração têm duas alternativas. Ou ele é um barro, ou ele é uma cera. O sol, quando bate no barro, ele endurece. O sol, quando bate na cera, amolece. Depende como nós somos. A palavra vai ser liberada. Mas se eu tiver o coração duro, vai endurecer mais ainda. Se eu tiver o coração mole, vai amolecer mais ainda. Tudo depende de como recebo a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, a palavra do Senhor de Deus diz que até uma palavra que ela é confrontativa, mas quando ela é liberada por alguém que ama, aquilo vai fazer bênção na minha vida. É bênção. Então, por exemplo, o teu líder está te acompanhando lá, aí ele chega e fala, irmão, precisa ajustar isso aqui na sua vida, precisa mexer nisso aqui. Aquilo é bênção. Aí você tem duas alternativas. Você fala assim, reconheço, não, eu preciso mudar mesmo. Você tem razão. E não é só isso aqui, tem mais isso e isso que eu também preciso mudar. Você já... solta tudo lá, solta a língua toda. Agora a pessoa pode chegar, o líder vai lá e fala assim, irmão, irmã, você precisa mudar nisso aqui, você precisa crescer nisso aqui. O quê? Quem é você para falar comigo? Quem você pensa que você é? Tô com a voz do Enéas, inclusive, né? Lembra do Enéas? Quem você pensa que você é? Essa pessoa não está andando de forma digna. Porque quem anda de forma digna tem humildade e fala assim, eu reconheço, eu preciso mudar. Lembre-se, Deus dá graça humilde, mas existe ao soberbo. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Sabe o que é graça? É quando os seus vizinhos têm inveja de você. Até irmãos da igreja têm inveja de você. É, você pensa que irmão? Não. Irmãos, igreja é hospital, não é tribunal. Meu filho estava conversando comigo, pai, aquela igreja lá não serve. E eu dirigindo, eu falei, por que, que essa igreja não serve? Porque tem um inimigo dele, que é dessa igreja. Aí eu falei, filho, você não pode medir uma igreja por uma pessoa que está lá, porque às vezes a pessoa que está lá, ela é um paciente que está lá. Quantos irmãos entendem isso? E tem irmãos que estão aqui como é um hospital, no hospital a gente fala assim, ó, vou precisar te internar, você está lá no quarto, ou está lá na recepção. Não, não passo da recepção, não vou me internar, não vou nem para o quarto. Pode ou não pode alguém no hospital fazer isso? A minha esposa no Covid, o médico queria internar ela, ela falou, não vou internar não. Todo mundo que interna em tuba já morre, eu não vou não. Morrer, morro em casa, aqui não. Ela não quis, e foi a melhor decisão dela, porque todo mundo que ia. E vai ficar viúva. E aí já viu. Olha o BO que ia ter, entendeu? Mas o que eu quero te falar é que todo mundo tem... Então, por exemplo, aqui em um hospital, temos os eventos e os processos. Tem um evento, que é a palavra. Se você pegar a palavra do domingo e falar, não, essa palavra foi para mim, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que andar de forma digna? O que eu preciso mudar na minha vida para ficar parecido com Cristo? Nossa, a lista é enorme. Tá bom, mas vamos começar com esse daqui. Vamos começar com essa parte aqui. Isso aqui precisa mudar logo. Isso aqui tem irritado o meu esposo. Isso aqui tem irritado o meu chefe. Estou falando de uma mulher, né? Porque eu falei esposo, não é mim? Ou vice-versa, isso aqui tem irritado a minha esposa, isso aqui tem irritado meus clientes. O meu jeito de ser precisa ser transformado. Aí você precisa fazer o quê? Precisa pedir ajuda. Por quê? Isso é forma digna. O sábio, ele levanta a mão e fala, preciso de ajuda aqui, eu não sei fazer esse exercício, me ensina a fazer. O sábio é aquele que a vida dele, por exemplo, financeira está ruim, ele vai procurar alguém que a vida financeira está boa e vai falar, irmão, me dá umas dicas aí que eu preciso mudar. Quantos estão me acompanhando? O sábio, aquele que está com problema no casamento, ele procura alguém e fala assim, ó, o casamento daquele casal ali é bom. Me parece muito bom. Estão casados há não sei quanto tempo, eu vou conversar com ele, porque se o nosso casamento não está dando, tem alguma coisa que a gente precisa mudar aqui. Os irmãos estão me acompanhando, isso ou não? Para isso que é a igreja. Igreja é um ajudando o outro. Igreja é um falando para o outro. Eu estou com um problema aqui para gerir a minha empresa. Eu vou procurar alguém. Espera aí, ó, tem uns empreendedores ali, procurar um empreendedor, alguém para me dar umas dicas. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo que está me impedindo de avançar, de crescer? Alguma coisa que eu fiz? Outro dia um irmão me procurou e falou, pastor, eu preciso aprender a prosperar. Eu não sei não. Eu falei, então, irmão. Aí começamos a conversar, aí detectou, ó, pastor, eu estou com esse problema aqui. É, o senhor me mostrou. Eu tenho esse problema. Eu falei, ah, então você precisa mudar nisso, para você alcançar, avançar. Precisa separar um dinheiro, guardar um dinheiro, ter uma reserva de emergência. José não fez isso lá no Egito? Sim ou não? Está escrito. Mas a gente não percebe, porque o diabo quer cegar a gente. Agora, o sábio é aquele que vai, o humilde, recebe a graça. Espera aí, vou procurar alguém, vou ouvir de alguém. O soberbo, não. Não. Está casado há um ano, só quebra pau, quase mata a esposa, o esposo, só está nisso. Não, meu casamento é ótimo. Esse é o soberbo. O casamento vai ficar cada vez pior. Porque Deus permite para ele se enxergar e falar assim, eu preciso mudar. Não são as outras pessoas que precisam mudar. Senão a pessoa fica que nem vida de artista. Quanto conhece vida de artista? Ele sempre fala que aquela pessoa que está casando, ah, esse aqui é o homem dos meus sonhos, é ou não é? Já tem 20 nas costas, que nem o Fábio Júnior e a Gretchen. Eu queria um dia que o Fábio Júnior e a Gretchen casassem. Eles já se casaram? Por que é isso? Estão sempre colocando que o outro vai fazer ele feliz. Não, querido, casamento nenhum outro faz o outro feliz. Aliás, a chance de você deixar o outro é infeliz. Nossa, pegou agora, hein? Minha esposa não está aqui? Não, não. Ela me dá alegria. Mas a minha esperança não está nela, a minha esperança está em Jesus. Quantos estão me acompanhando? Eu oro para Jesus. Eu falo, Senhor, me transforma, transforma a minha esposa. Que eu seja um pai melhor, um marido melhor para ela. E eu procuro fazer atitudes durante o dia para que eu seja um marido melhor. Ela olha e fala, nossa, você fez isso aqui para mim? Nossa, você pensou nisso em mim? Aí eu olho, tchanã. Aí ela já olha, tchanã. Aí começa a tocar a música. Quem lembra do Rei Cone, filho? Levanta a mão. Rapaz, isso é velho demais. Eu ouvia quando eu tinha 5 anos. Rei Cone, filho. Tinha uma cabeleira, parecia uma peruca. Espanador de chão. Mas amém. Sabe, irmãos, é isso. Então eu e você, nós precisamos ser transformados, mas nós precisamos reconhecer, muito parecido com a palavra que eu dei na semana passada, viver de forma digna é viver como Deus vive. Por exemplo, nós tivemos o jejum, para que nós jejuamos? É para nós sermos transformados, é para a palavra entrar, para nós mortificarmos a carne. Aí daqui a pouco mostra, presta atenção, toda vez que você está jejuando, começa a mostrar alguma coisa, sim ou não? O Espírito Santo, ó, por exemplo, no nosso país, estão começando a aparecer coisas. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo. Quando você vê coisas, você descobre coisas, é porque o Espírito Santo está movendo. Toda vez, pode, né? Se a mulher descobre alguma coisa do marido ou vice-versa, é o Espírito Santo mostrando. Sempre, sempre. É o mover do Espírito. E aí você não tem que brigar com o Espírito e com Deus, você tem que agradecer que Ele está te mostrando. Quantos estão me acompanhando? E aí, esse é o nosso papel. Então, por isso que nós jejuamos. Para quê? Para nós, para mostrar, ó, está vendo? Ó, você não estava enxergando? Você precisa mudar isso aqui. Você precisa reconhecer que nisso aqui você toma bomba todo ano. E se não mudar, vai continuar tomando bomba. Ai, eu quero que me mude com alguém colocando a mão na minha cabeça. Não vai mudar, porque é um processo. Deus quer que você reconheça. Quantos estão me acompanhando? É diferente de uma cura, que alguém pode impor as mãos sobre você. Mas tem coisas que você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer na sua vida. Não, eu preciso mudar nisso aqui. Aí quando você reconhece, vou te dar o seguinte exemplo. Aconteceu com a minha esposa. Nós tínhamos um carro, um Peugeotzinho vermelho, duas portas. 2000, 2006, se eu não me engano. Acho que era 2006. Uma coisa mais fofa. Banquinho de couro. A gente tinha pago o financiamento. Sabe aquela coisinha bonitinha? Estava todo quitado, carrinho bom. E eu precisava terminar minha casa. E eu precisava vender o carro para terminar minha casa. Você sabe que casa, a parte mais cara é a parte do acabamento. E se você deixa a casa sem acabar, é ruim para vender, inclusive. Verdade ou não, irmãos? Fica difícil para terminar. E aí a gente tinha que terminar. E eu falei, amor, a gente precisa vender o carro. Acabou a grana. E eu coloquei, na época, no Estadão, na Folha. Coloquei em tudo que é jornal, Web Motors. E passava dia e nada. E estava chegando o tempo que precisava do dinheiro. E não ia ter. Aí pronto. Aí a minha esposa... Falei, amor, você vendeu o carro. Aí ela dobrou o joelho e foi orar. E na verdade, ela não queria vender o carro. Por quê? Deus virou para ela e perguntou assim, você acha que eu não posso te dar outro? Aí ela falou assim, tá bom, Senhor. Eu creio que o Senhor pode dar outro. Ela só fez essa oração. No dia seguinte, eu recebo um telefonema de um senhor que eu conhecia lá de Santos, que eu fazia, eu levava, estufava container lá em Santos, mandava toda a mercadoria para lá, colocava tudo dentro do container e mandava embora. Ele, só pelas fotos, ele falou assim, Marcelo, vou ficar com o carro. Eu falei, mas você não quer ver o carro? Não preciso, eu confio em você. Já vi as fotos, vi que são boas, minha esposa está indo aí para buscar o carro. No dia seguinte, quando ela, o que ela fez? Simplesmente entregou, falou, eu confio no Senhor. O que o diabo quer sempre fazer comigo e com você? Que eu e você não tenhamos fé em Deus. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você vive com fé, crendo em Deus, o que acontece? Você não tem problema. Muitas pessoas, às vezes, não ofertam, não dizimam, porque tem medo que vai faltar. Mas, espera aí, você é filho ou você é bastardo? Deus cuida ou não cuida de você? Você precisa tomar uma decisão. E o quanto antes tomar vai ser bênção para você. Não, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Se Deus cuida, querido, eu tomo posse. Eu não tenho dúvida, Deus cuida de mim. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E eu ando nisso, eu sigo em frente e vou embora. E não tenho problema. Ah, e se acontecer? Aconteceu, chegou a hora. Afinal de contas, a única certeza que eu tenho nessa terra é que eu vou nascer e vou morrer. O resto, eu não sei o que vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Pronto. Então eu vou morrer. Fala para o seu irmão, você vai morrer. Você vai morrer. Então já prepara a grana do enterro aí para não ter problema, para não dar problema para os irmãos depois, juntar e pagar. Fala para o seu irmão, irmão, você já separou o dinheiro para o enterro? Pergunta para ele. Não, pergunta mesmo. Já separou? Que aí depois a bomba fica para os irmãos, você sabe, né? Pastor, que fúnebre. Mas é mentira o que eu estou falando? Não, irmão. Você vai morrer. Amém. Chama a equipe de louvor aqui. Pastor, você vai terminar com esse funeral? Não. Não, querido. Eu quero te falar que você precisa entender que você morreu para esse mundo. E você nasceu para o Senhor. Que tem uma vida para você e para mim que é totalmente diferente de tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos. E que quanto menos você viver pensando aqui e mais pensando lá, você vai ter uma vida muito melhor. Sabe? Eu quero te falar uma coisa. Que quando eu entrei, eu vim para andar com os irmãos na igreja. Como eu disse, eu não vim aqui para ser discípulo, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei na Videira, eu nunca imaginei em me tornar pastor. Nunca. Nunca passava pela minha mente. Aliás, antes de eu vir para a Videira, antes de me converter, eu achava que todo pastor era safado. Que só queria o dinheiro só. Mas aí, eu vim para a igreja, comecei a andar com os irmãos, eu ia em encontros, em eventos, participava dos cultos, das células, e cada vez mais o Senhor foi me transformando. O meu sonho era que eu sempre fosse um empresário, um executivo. Esse sempre foi o meu sonho, porque eu sempre quis ter uma vida boa. Alguém aqui quer ter vida ruim, não? Levanta a mão quem quer ter vida ruim. Não, quem quer ter vida ruim? Não é quem tem, quem quer ter. Amém. Irmão, que bom que todo mundo entendeu. E aí, eu sempre sonhei com isso. Mas, durante a minha caminhada cristã, o Senhor foi mostrando que esse não era o sonho dele para mim. Que o sonho dele para mim era outro. Que o sonho dele para mim era que eu fosse um pastor. Só que aí chegou um dia que eu tinha que escolher entre o meu salário e o salário que eu ia ganhar como pastor. E o salário como pastor era 4 vezes menos do que eu ganhava. E minha esposa naquela época não estava nem trabalhando. Mas o Senhor falou comigo: eu quero você para mim. Aí eu cheguei e falei assim: Senhor, se o Senhor quer eu para o Senhor, eis-me aqui, segue o jogo. E eu disse sim. E no início da minha vida como obreiro, como pastor, eu recebia 4 vezes menos. Não vou falar que eu não passei situações difíceis, não chegou a passar fome não, mas passei situações difíceis na minha vida. Só que, vendo a palavra de Deus e vendo o que Deus fazia na vida dos irmãos e na minha vida, e o quanto eu estava sendo transformado, tudo, todas as outras coisas, não eram nada. Como está lá em Filipenses capítulo 3, que Paulo fala: tudo se tornou como lixo, perto do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí, Deus foi me abençoando, mudando, me transformando em áreas, principalmente na área com relação à prosperidade financeira, mudando a minha mente em certas coisas que eu pensava errado, que eu já disse para os irmãos. E aí minha vida começou a mudar, financeiramente falando. Financeiramente. Assim, mudou muito, para melhor, graças a Deus. E eu vejo isso como graça de Deus. Não é porque houve troca, não houve nada. Só por causa de uma coisa: buscar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quero te falar que não tem coisa melhor na sua vida e na minha vida que você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas eu não quero que você coloque as coisas de Deus em primeiro lugar para você ter troca com Deus. Eu quero que você tenha convicção disso no seu coração. Porque o dia que isso aí tiver convicção no seu coração, você vai ver o cuidado de Deus na sua vida. Deus cuida dos seus. Deus é pastor. O Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Amém. Eu e você precisamos colocar Deus como pastor, para nada nos faltar. Quando nós colocamos Deus como pastor, nada, absolutamente nada nos falta. E você começa a ver bênçãos, você começa a ver tudo. Quero te falar uma outra coisa, como tem visitantes. Eu não estava prosperando financeiramente ainda na minha vida, mas o Senhor queria isso para mim, como quer para você também. E aí, eu não tinha condições de ir para Israel, porque tinha uma viagem do pastor Aloísio com Israel, para Israel. E a única forma de eu ficar mais próximo do pastor Aloísio durante 15 dias era indo para Israel. E o Senhor me deu uma passagem para ir para Israel, de graça. Eu não paguei nada. Só Deus colocou um negócio no meu coração. E depois que eu estava lá em Israel, Deus me mostrou o que eu precisava aprender lá. Não era sobre o Monte Tabor, não era sobre o Monte Hermon, não era sobre o Mar da Galileia, tudo muito bonito. Era sobre a vida do pastor Aloísio, que ele não tinha dúvida do quanto ele era amado. Aí eu falei assim: eu preciso viver isso daí. Eu preciso viver como ele vive. E ele estava lá, ele falava assim para a gente: vocês precisam saber o quanto vocês são amados. Quando você souber o quanto que você é amado, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu falei assim: eu quero ser um pregador do quanto que você precisa ser amado. Nem que essa seja a minha única mensagem. Você precisa saber do quanto vocês são amados. Eu vou pregar isso. Porque quando isso entra dentro de você e você tem a convicção do quanto que você é amado, você começa a viver a vida que Deus tem para você. Uma vida digna. Presta bem atenção. O diabo só quer colocar dúvida entre você e Deus, para você não crer no que Deus vai fazer na sua vida. Sempre vai fazer isso. Toda vez que eu vi uma dúvida sobre você crer em Deus, saiba, não foi o Espírito Santo que colocou essa dúvida. Foi o diabo. Porque o diabo não quer que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida digna. Uma vida de prosperidade. Não porque você está buscando essa prosperidade, mas simplesmente porque você tem confiança naquele que cuida de você, naquele que te abraça, naquele que está o tempo todo. Não importa a situação, não importa o que aconteça, Ele ama você. Você precisa ter convicção disso. Nos momentos ruins e nos momentos bons, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A graça dEle nos persegue. E você precisa saber disso. Você precisa viver isso. Sabe, eu vejo muito na vida dos irmãos ainda uma dificuldade em crescer, em avançar. Isso está tudo atrelado ao quanto que você tem de confiança no Deus que você serve. Sabe, presta bem atenção naquilo que eu vou falar. É bom ou é ruim você vir para o culto? É bom. É bom ou ruim você orar? É bom. É bom ou ruim você jejuar? É bom. É bom ou ruim você ofertar? É bom. Mas tudo isso tem que ser uma consequência de um relacionamento com Deus, de uma confiança que você tem em Deus, de você se sentir amado, não importando o que esteja acontecendo, do que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. Sabe, ser cristão não é orar, jejuar, não, isso é só uma consequência. Ser cristão é se relacionar, é ter uma vida de amor com Deus que te ama incondicionalmente. É você ter a certeza que não importa o que você tenha feito, você pode olhar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que a sua bondade e a sua graça vão sempre seguir sobre a minha vida. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Porque você é digno. E você foi chamado para viver uma vida digna. Uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando você tiver amanhã, hoje mesmo, e vir uma dúvida do amor de Deus sobre você, manda calar a boca. Diabo, cala a sua boca. Porque o Senhor te ama. Ele tem o melhor para você. Ele quer dar o melhor dessa terra para você. Ele quer te dar tudo do bom e do melhor. Mas Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Que não tenha impedimentos, não tenha religiosidade, não tenha nenhuma barreira entre você e Ele. Porque aí você vai experimentar o melhor de Deus. E eu vou te falar, eu estou crescendo em aprender o quanto eu sou amado. Ah, você não descobriu ainda tudo? Não. Porque Ele é infinito. O amor dEle é infinito. E eu cada dia eu quero descobrir mais o quanto eu sou amado. Cada dia mais. E quando me aparece uma dúvida do quanto que eu sou amado, eu paro e falo: diabo, cala a sua boca. Porque eu sou amado. Eu levanto, eu paro e falo assim: cala a sua boca, diabo. Porque o Senhor me ama. Ele morreu naquela cruz. O amor dEle... A Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Essa mesmo. Nada. O amor dEle. Você precisa ter essa certeza do amor dEle. Sabe, eu sinto no meu coração que muitos aqui precisam ter uma experiência de amor com Deus. Sabe, você é uma pessoa que não falta no culto, que você não falta na célula, que você é fiel nos dízimos, nas ofertas, Até aí muito bom. Mas Deus tem mais para você. Aí é o básico. Deus tem experiências maiores para você. Sabe, de você ter experiências com o amor dele. E você falar assim, eu preciso falar desse amor para alguém. Tem pessoas que estão precisando do amor dele. E eu preciso levar esse amor. Eu preciso ser canal de Deus na vida de outra pessoa. Porque esse amor está tão grande dentro de mim que eu preciso contar para alguém. Isso é evangelismo. Evangelismo é contar o amor dele, que aconteceu na sua vida, e você falar para outra vida. Quantos estão me acompanhando? Porque se não for assim, vai ser peso. Vai ou não vai? Vai ser peso. Vai ser uma obrigação. E Deus não trabalha com obrigação. Deus trabalha com o seu e o meu coração. Por isso que você precisa ser transformado todo dia. Você precisa experimentar dele todo dia. Você precisa ter relacionamento com ele todo dia. Para você chegar e ter algo para falar para alguém. Falar assim, ele é bom. Pode contar com ele. Você ter sempre uma palavra de Deus para alguém. E as pessoas olharem e falarem assim, olha, é impressionante. Como mesmo você passando por todas as circunstâncias, você continua amando esse Deus. É isso aí. É desse jeito. É na alegria e na tristeza. Você é a noiva do Senhor. Você está sendo preparado, eu e você, para casarmos com Ele um dia. E nós estamos sendo agora, aqui nesse lugar, nessa terra, sendo trabalhados, burilados. Então eu quero te falar, a coisa que você mais tem que pedir, se você não teve ainda, é a experiência com o amor de Deus. Talvez você seja um bom crente, mas eu quero que você experimente o amor de Deus. Depois que você experimentar desse amor, você vai ver que tem muito mais para Ele te dar. As águas mais profundas, aonde você não tem mais controle, aonde Ele te conduz. Amém? Amém? Quero pedir que você fique de pé. Eu sei que eu falei sobre viver de uma forma digna, mas o meu apelo não vai ser sobre viver de uma forma digna. Meu apelo vai ser quem deseja experimentar, ter a convicção do amor de Deus. A ter a convicção, você fala assim, Senhor, eu não tenho dúvida. Porque essa convicção vai te trazer algo, deixa eu explicar. Essa convicção vai gerar algo no seu coração. Você não vai conseguir ficar quieto. Você vai ter que falar dele para alguém. Pastor, eu estou quieto, eu não estou falando para ninguém. Essa convicção precisa acontecer. Porque quando tem algo queimando dentro de você, tem que vir para fora. Então se você quer falar de Deus, mas quer falar com essa convicção, se você quer ter essa experiência com Deus, eu quero te chamar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sabe, que isso queime de tal forma que você chega e fala assim, ó, eu preciso falar do Senhor, preciso falar com graça, com vida. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma amorosa, porque está queimando aqui no meu coração. Eu não quero ser uma pessoa religiosa. Não quero falar de Jesus só para constar. Eu quero falar de Jesus porque está queimando aqui dentro. Porque eu tive uma experiência com Ele, com o amor dEle, com a graça. Pode vir. Quero orar por todos aqueles que querem experimentar mais de Deus, o amor de Deus, a vida e a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você está agora? Comece a falar com o Senhor. Fala para o Senhor te tocar nessa noite.
O teu amor é como um furacão. Ele é o quanto que Ele me quer. Dante a terra.